Salve, salve, ouvinte da CBN, sexta-feira, 11 de julho de 2025, Biblioteca CBN no ar, e ó, com uma conversa muito interessante com o escritor Oscar Nakasato, autor de Nihonjin. Nihonjin, para mim, é um dos livros mais bonitos da literatura brasileira. A obra foi escrita pelo Nakasato, que é maringaense, e publicada originalmente em 2011 pela editora Bem-Virá. O romance recebeu o Jabuti de Literatura em 2012, o prêmio mais importante da literatura brasileira. É, Oscar Nakasato, maringaense, um dos grandes nomes da literatura brasileira contemporânea. A história do livro apresenta a saga de Hideo Inabata, um japonês que, no início do século XX, migra para o Brasil, para o interior de São Paulo. Ali, tenta construir e constituir uma família entre diversas lutas internas e externas. O romance é narrado por Noboru, neto de Hideo. Poético na medida certa, a construção da história se dá pela memória e pela criatividade. Neste ano, Nihonjin ganhou um novo fôlego. É, a editora Fósforo relançou a obra, com nova roupagem, capa, estilo, tudo diferente. O livro ao todo tem 144 páginas. O romance foi lido recentemente pelo Clube do Livro Felipe Neto, uma iniciativa de abrangência nacional, e também foi adaptado para o audiovisual, com estreia prevista para o Brasil em breve. Além disso, teve um lançamento dessa nova edição na noite de quinta-feira, dia 10 ontem, na Livraria Curitiba, no Shopping Maringá Park. Nesta edição do Biblioteca CBN, a gente traz uma conversa com Oscar Nakasato, que também é autor de dois, e mais recentemente de Oji-chan, que a gente vai falar em breve aqui na coluna. Então, sem mais delongas, vamos à conversa com o escritor.
Oscar, primeiro, obrigado por atender a nossa coluna. O Nihonjin é um livro que aborda o tempo, a memória, o espaço. O Noboru conta a história do Hideo e dos familiares, do deslocamento do Japão até a constituição da família aqui. Eu quero começar falando sobre o tempo. Nihonjin foi lançado originalmente em 2011, após vencer o Prêmio Bem-Virá. Em 2012 levou o Jabuti, foi traduzido, e agora em 2025 a editora Fósforo fez uma nova edição, está bem caprichada. Eu queria saber de você, nesse tempo também, o que, que esse livro, ou como esse livro, cresceu para você? Antes de você responder, já digo, para mim cresceu muito, fiz uma releitura recentemente, é uma obra muito mais densa, muito mais profunda e com muito mais nuances. E para você?
Olá, Vitor. Olá, ouvinte. Vamos lá. Primeiramente, Vitor, fico muito feliz em saber que você encontrou outro Nihonjin nessa releitura que você fez depois de alguns anos. Acho que isso se deve primeiro ao seu próprio amadurecimento, não é? Acho que você hoje é um outro leitor, um leitor mais perspicaz, enfim. E também penso que Nihonjin oferece isso, essas diversas possibilidades de leitura. Quanto a mim, eu me abasteço com a recepção dos leitores. Embora, na essência, o romance continue sendo o mesmo, pelo menos na minha concepção, depois de mais de 10 anos, se Nihonjin não ganhasse alguns outros contornos, eu acho que algo estaria errado. Toda literatura é uma obra aberta e os milhares de leitores que o meu romance conquistou me trouxeram novas perspectivas. Uma leitora, por exemplo, associou a neve com as flores brancas do cafezal no romance. E, apesar de parecer algo até meio óbvio, eu não havia feito essa associação. Um professor dos Estados Unidos, que fez a tradução do meu romance para a edição mexicana, escreveu um artigo falando exclusivamente sobre a comida em Nihonjin. Na verdade, ele escreveu sobre a comida em Nihonjin e em um outro romance estadunidense escrito por uma autora Nikkei. Eu, sinceramente, não havia me dado conta de que havia tanta comida em Nihonjin. E esse professor faz uma associação da comida com aspectos culturais, fala da comida como um elemento de afeto, enfim. É um artigo sensacional.
Tecnicamente falando, o livro, nessa minha segunda leitura, me pareceu ainda muito mais complexo e completo. A narração do Noboru, que utiliza-se das memórias da família, mas também da própria imaginação para citar ou contar alguns momentos, tipo da Kimie. É uma técnica narrativa muito bonita. A imaginação é quase a fábula. E o Nihonjin tem um estilo muito próprio de contar essa saga familiar. Um livro curto, com menos de 150 páginas, mas que tem toda uma história de família. Focando no estilo agora da narrativa, tem algumas diferenças nessa edição com a edição da Bem-Virá. Você usa aspas agora nos diálogos e não mais travessão, como na primeira edição. Você cortou os pronomes reflexivos, né? Tipo, não é mais sentou-se, é só sentou. Os capítulos não são marcados com números como antes. Queria saber de você por que, que essa mudança estilística e o que mais você alterou nessa segunda edição.
Eu gosto muito quando alguém fala do narrador de Nihonjin. Muitas vezes o narrador é esquecido na abordagem que se faz de um romance. O escritor, quando elege um tipo de narrador, em primeira pessoa, em terceira pessoa, se a narrativa é feita como monólogo, com discurso indireto livre, enfim, quando ele faz essa escolha, ele escolhe a metade do que é um romance. No caso de Nihonjin, eu pensei muito no narrador. Um narrador personagem, mas que narra pouquíssimas vezes em primeira pessoa, porque o que interessa é a história de seu avô. E como narrar uma história que começou muitas décadas atrás? Ele poderia confiar na memória de seu avô? Como ele, o avô, e também o tio, que colabora com as suas memórias, como eles poderiam se lembrar com detalhes do que aconteceu? Detalhes que seriam importantes para a sua narração. Então o narrador recorre à fabulação, como você disse. Ele também faz pesquisas em livros para saber como se deu a imigração japonesa no Brasil, como era a vida nos cafezais do interior de São Paulo. A pesquisa que eu fiz para escrever Nihonjin, Noboru, o meu personagem, também fez. Quanto às mudanças que você percebeu na edição da Fósforo, foram orientações da editora que eu acabei acatando. A Fósforo tem um determinado padrão em relação ao modo como os capítulos são colocados, quanto ao não uso de verbos reflexivos. Fora isso, há poucas mudanças. Algo de pontuação. Acho que a mudança mais substancial foi a do nome do personagem Tio Hanashiro, que passou a se chamar Ichiro. Ichiro significa primeiro filho, que é um nome bastante adequado para esse tio, que era o primogênito da família. Hanashiro, na verdade, é um sobrenome, e foi um equívoco meu ter nomeado o tio como Hanashiro. Aproveitei a nova edição do livro para corrigir esse erro.
O livro sobrevive, o livro tem ganhado novos adeptos, foi escolhido para fazer parte do clube do livro do Felipe Neto. E no ano passado, uma obra, uma animação baseada livremente em Nihonjin, teve no Festival de Cannes. Como é que você vê esse momento que o livro tem vivido e os derivados também? Como é que é isso para o autor?
Realmente, Nihonjin ganhou um novo fôlego com essa edição da Fósforo. Muitos clubes de leitura pelo Brasil afora estão lendo Nihonjin. Quase diariamente, um leitor me manda uma mensagem para falar sobre o impacto que lhe causou o romance. Tudo isso não estaria acontecendo se eu não contasse com as minhas agentes, a Luciana Vilas Boas e a Ana Luísa Cardoso, da agência LVB, e a editora Fósforo, que me acolheu de modo incrível, a editora que me dá suporte, tem todo o cuidado na edição, desde a revisão até a arte da capa, e depois na distribuição, na divulgação. Sobre a animação, foram anos de espera. Tivemos azar porque logo que assinei o contrato veio o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, e vocês todos sabem o que foram esses governos para a cultura de um modo geral. Agora a animação está pronta, já estreou num festival na França e em outubro vai estrear no cinema do Brasil. Eu conversei com um dos produtores do Estúdio Pinguim, que produziu a animação, e ele me disse que vai se esforçar para trazer o filme para Maringá. Eu ainda não vi o filme, só o trailer, mas estou muito, muito, muito feliz. Eu fiquei emocionado ao ver o trailer, ouvir a voz do Ken Kaneko, que faz o avô na animação. O Ken Kaneko, que é o nosso maior ator nipo brasileiro, que participou de grandes produções como O Beijo da Mulher-Aranha, Corações Sujos, e também participou de novelas como Renascer, O Rei do Gado. E a animação também tem a direção artística baseada em obras do pintor Oscar Oya, um dos maiores artistas plásticos da atualidade, um artista brasileiro que vive em Nova York e participa de exposições pelo mundo afora. É isso, Vitor. Muito obrigado por esse espaço. Obrigado pela oportunidade de falar sobre Nihonjin, sobre literatura. Um abraço a todos.
Essa foi a nossa conversa com Oscar Nakasato, autor de Nihonjin, falando sobre a relevância do livro após mais de 10 anos do seu lançamento, da nova edição publicada pela Editora Fósforo, entre outros temas relativos. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Se você não leu Nihonjin ainda, vá atrás agora mesmo. Eu agradeço a sua atenção, lembrando que o Biblioteca CBN, a nossa coluna sobre livro, leitura e literatura aqui na CBN Maringá, e vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 3 horas da tarde no Dial 95,5 FM, ou então no site da CBN, que você pode ver depois as colunas passadas também, que é o cbnmaringá.com.br. Um abraço e até mais!